Oi, pessoal! Aqui quem fala é Eleonora. Hoje temos uma modificação no podcast da APGIA. Hoje quem vai estar conduzindo a entrevista sou eu, que fui quem fez a primeira entrevista com a Paty. A Paty me entrevistou. E hoje eu vou estar entrevistando a Paty, que é quem normalmente está aqui entrevistando as pessoas. Então vamos lá, vamos começar. Com quem eu falo?
Oi, eu sou a Paty Ka, Patrícia Kawaguchi. Eu faço parte da PGIA junto com você. Eu também faço parte da PG Central. Sou representante discente no Conselho Universitário, então estou sempre apanhando lá no Consul. E eu faço mestrado em música, que é o motivo pelo qual estamos aqui hoje.
E conta pra gente, Paty, sobre qual é o seu tema de estudo?
Ai, vamos lá. Eu pesquiso a influência da herança cultural familiar na presença de jovens em projetos gratuitos de ensino de instrumento. E também analiso a questão da dominação cultural no repertório desses projetos. Então, acho que é legal começar explicando o que são esses dois conceitos. Eles são conceitos de Bourdieu. A herança cultural familiar é tudo aquilo que a gente recebe na nossa casa. Ou seja, se a minha família ela costuma assistir peças de teatro, se ela costuma ir a concertos, ver obras de arte ou outros tipos de manifestação cultural, pode ser alguma coisa mais popular, por exemplo, ir em rodas de samba, dançar frevo. Tudo isso eu, enquanto criança, crescendo naquele ambiente, vou acabar recebendo como herança. Eu já vou ter tido contato com essas manifestações culturais, então quando eu chegar na escola, se a escola for abordar esses tipos de arte, esses tipos de cultura, então eu já vou ter tido algum contato com isso. E muitas vezes a gente analisa isso do ponto de vista de uma desigualdade, porque a escola tem um determinado tipo de arte, um determinado tipo de cultura que ela acha que é a cultura legítima de ser ensinada, de ser aprendida. E as crianças que vêm de famílias que não têm contato com esse tipo de cultura, que normalmente são as crianças que não estão nas famílias da classe dominante, elas vão ter uma sensação de estranhamento, um não pertencimento a esse tipo de cultura. O que também pode ser visto na literatura, na própria linguagem. Então, se você cresce em uma família onde as pessoas elas não falam de acordo com a norma culta do português, vai ser um estranhamento para você quando você chegar lá na escola e você vai ter que começar a aprender uma gramática, um jeito de falar, que não é o jeito de falar que você cresceu escutando, que você cresceu falando. Então, isso tudo acaba causando um choque que pode gerar um afastamento. Então, basicamente, a herança cultural seria isso. A dominação cultural acaba sendo um pouquinho mais complexo. Porque para o Bourdieu significa que é a cultura da classe dominante que acaba sendo considerada essa cultura legítima e digna de ser ensinada na escola, de estar no museu, de ser apreciada. Mas existem algumas visões um pouquinho diferentes. Então eu ainda não cheguei numa conclusão do que eu acho que é a dominação cultural aqui no nosso contexto brasileiro. Eu ainda estou pensando um pouquinho sobre isso e eu ainda preciso rever a minha teoria.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, no seu tema de estudo, você está dizendo que existe dentro do ensino de música, em alguns projetos aqui de Campinas, que eu tenho super interesse em saber melhor, mais sobre eles, E nesses projetos, as pessoas são de diversas classes sociais, diferentes, tipo assim, tem culturas diferentes dentro do Brasil também. Então, de uma certa forma, como a gente tem essa estrutura familiar no Brasil, cada pessoa acaba recebendo um tipo de educação baseado muito nessa estrutura, né? De quem são os pais, de quem é a família. Então, você está dizendo que a cultura que essa pessoa vai receber a partir da família, essas culturas, elas vão se entrar em embate quando elas se juntam, né, na sociedade de forma geral. Só que aí a dominação, pelo que eu entendi, você está dizendo, daí a dominação é que a gente tem uma hegemonia. A gente tem algumas culturas que são autorizadas, né, como a cultura que é culta, né, talvez, a cult, né, essa cultura, enquanto outras são minimizadas. É meio isso?
Sim, é aquela nossa cultura que tem o padrão eurocêntrico, aquela cultura que foi provavelmente feita por homens brancos cis e que é muito uma cultura, assim, colonial, né, digamos assim. Você que vai mais para um lado do decolonialismo, acho que dá para fazer essa ligação.
E aí, como que na prática você acaba vendo isso, Paty?
Então, você mencionou os projetos aqui de Campinas. Acho que é legal eu falar onde que é a minha pesquisa de campo. Eu escolhi para estudar o projeto Primeira Nota, que acontece no Semaneco, o Centro Escolar de Música Manuel José Gomes. Ele é uma parceria da Prefeitura de Campinas com a Unicamp. Então, quem dá aula nessa escola são estudantes do curso de música da Unicamp. E a gente tem a supervisão de 3 pessoas formadas na licenciatura em música. Eu dei aula lá durante 2 anos, que é o período máximo de estágio, né? Para a gente é considerado um estágio, e um estágio remunerado na área de ensino, o que é um privilégio muito grande. Não deveria ser, mas acaba sendo, porque na maioria das vezes os estágios não são remunerados na área de educação. Então eu fiquei 2 anos lá, dando aula de musicalização para as crianças de 6 e 7 anos. A escola ela é organizada por faixas etárias, então dos 6 aos 10 anos tem a musicalização, que é quando as crianças aprendem assim o básico da música de uma maneira mais lúdica, mais divertida. Então tem muitas práticas em grupo, tem brincadeiras, elas começam a aprender a ler uma partitura também de um jeito divertido. E as crianças maiores, né, de 9, 10 anos, elas fazem parte também de um projeto de coral. Aí, a partir dos 11 anos, as crianças que estão lá, ou quem entrar já com essa idade, pode escolher um instrumento para aprender. Esse polo tem os instrumentos da orquestra. Desde que ele foi criado, havia um plano de abrir um outro polo que teria os instrumentos de música popular. Então, por exemplo, teclado, bateria, guitarra, baixo elétrico. Mas ele acabou sendo, assim, bastante... Fugiu a palavra da minha cabeça. Adiado, talvez. E parece que no comecinho desse ano, fim do ano passado, parece que ia sair, aí veio a pandemia, né? Então eu não sei como é que tá essa questão agora. E dos 11 até 15 anos, os jovens aprendem um instrumento, as aulas são em grupo, tem 2 turmas para cada instrumento, uma turma mais avançada e uma turma iniciante. E então eu dava aula na musicalização, depois eu resolvi pesquisar estudando as turmas de instrumento. Para isso eu escolhi 4 instrumentos. Eu acompanhei as turmas de trompete, violoncelo, viola e clarinete, tanto as turmas iniciantes quanto as turmas avançadas. Minha ideia era ver se tinha alguma relação entre a herança cultural. Eu fiz entrevistas, além de observar a aula, e aí eu perguntei para os jovens se a família deles tinha pessoas que tocam instrumento, de onde que veio o interesse por aprender um instrumento para estar ali no projeto, ou se na escola tiveram aula de música. Então, para tentar identificar de onde que veio essa motivação, o que fez com que aqueles estudantes estivessem ali naquele projeto, que é mais ou menos isso.
E aí, que exemplos tem, assim, o que que te motivou, que respostas você encontrou que você que te motivaram a escrever?
A minha motivação, ela vem muito de uma noção que eu tenho de que, infelizmente, a música é uma das áreas artísticas mais elitizadas aqui no nosso país. Se pegar, por exemplo, o vestibular para o curso de música. Dentro do Instituto de Artes, ele é o que tem a prova de habilidades específicas mais exigente. Então, mesmo que os outros cursos também tenham uma prova de habilidades específicas, o de música ele já exige um grau muito grande de conhecimento prévio. E isso acaba sendo necessário porque as nossas disciplinas, elas já exigem um conhecimento prévio para que você consiga acompanhar as disciplinas. Tem muita gente que vem de conservatório, de escola de música e acaba tendo mais facilidade com as disciplinas, enquanto que pessoas que talvez tenham feito aula particular ou que sejam até autodidatas acabam às vezes tendo mais dificuldade porque nunca tiveram contato com alguns tipos de práticas ou de análises musicais que fazem parte do nosso currículo. Eu acho que isso também está muito ligado com o fato de que a música, ela não faz parte da educação básica, de uma maneira geral, apesar dela estar assim embutida no ensino de artes, ela acaba sendo várias vezes deixada um pouquinho de lado, né? Na escola particular, normalmente a gente tem aula de música como componente curricular, o que acaba muitas vezes sendo assim um atrativo, né? A escola tem aula de música, tem aula de balé, tem aula de judô, então tem várias opções. Mas na educação básica, na maioria dos lugares, a música fica junto com dança, teatro e artes visuais dentro de uma grande disciplina de artes. E nunca dá muito tempo de trabalhar as quatro linguagens dentro de uma única disciplina, né? Além disso, a gente tem uma questão que a maioria das professoras e professores de artes tem uma formação mais voltada para as artes visuais. Até mesmo por causa dos concursos nessa área, porque eles privilegiam muito os conhecimentos das artes visuais, das artes plásticas. E eu falo isso por experiência de já ter feito várias provas e ver que a grande maioria das questões era sobre isso. Por exemplo, no concurso para professor de artes de Campinas, que teve em 2016. Eu não lembro o total de questões específicas de artes, mas eu lembro que de música tinha apenas uma questão. Tinha uma questão de música, uma que era de teatro, uma que era mais em performance, e o resto era tudo artes plásticas. Mas acho que eu acabei divagando um pouquinho aqui.
E perguntou assim, Paty, qual que é a importância de aprender música?
A música, assim como todas as artes, eu considero que elas são importantes para o desenvolvimento da criança, da pessoa. Elas são principalmente um jeito que você tem de se expressar, que talvez você não consiga se expressar de uma outra forma. Você aprende como fazer isso E o próprio conhecimento de arte também é importante, né? Também dá para privilegiar um trabalho em grupo que não dá para fazer necessariamente em outras disciplinas. Aula de música para crianças, a gente foca bastante nisso, né? Na cooperação, no trabalho em grupo, na socialização, além de outros aspectos como a coordenação motora fina, lateralidade, que você aprende por meio de brincadeiras, jogos de mão, tocar instrumento. Então são várias coisas assim que vão colaborando para o crescimento da criança, né? E para os mais velhos, eu acho que é importante você aprender como que a arte pode ser usada para retratar o seu mundo, para fazer críticas. Então você aprender bastante assim interpretação e principalmente para fugir dessa ideia de que a arte é aquela coisa assim bonitinha, um quadro bonito. E não, a arte não é necessariamente isso. A arte também pode ser feita para chocar, para fazer você pensar, para fazer críticas. Eu acho que seria isso.
Eu li seu texto, né? E aí tem uma hora em que você fala assim: você usa um autor que ele vai falar assim: a escola não pode ser somente a preparação para o
Ah,
futuro, para a vida
sim.
adulta, para a rudeza do princípio de realidade. Propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da pedagogia. E aí ele vai falar, aí você fala, né, na verdade, que tem muitos autores ao longo da história da música, né, que queriam, você fala como a música foi escrita por algumas elites, né? Assim, a maior parte da música era direcionada para elites, mas que na verdade isso era uma dominância da época, porque tinham muitos autores que gostariam que as suas obras chegassem, né? Então, você tem um pouco desses autores, alguns casos, assim, nesse caso, o que que é essa? Existe um embate entre isso de chegar a arte para as massas e ela ser dominada por um.
Tá, vamos começar falando sobre esse autor, que é o Snyders, ou Snyders, eu não tenho certeza de como pronunciar o nome dele, mas eu gosto muito dele. Essa frase dele vem de um livro que chama A Escola Pode Ensinar as Alegrias da Música. Ele fala muito sobre a escola como um lugar para trazer alegria, que é o contrário do que a gente acaba vendo na prática. Na prática, infelizmente, a gente vê jovens que vão para a escola e só querem que bata o sinal para ir para casa, só querem que aquele dia acabe, só querem que chegue as férias, sendo que não, a escola deveria ser um lugar onde você se sente feliz, onde você sente uma alegria por estar aprendendo coisas novas, por estar fazendo coisas em grupo. E dentro dessa concepção, a música e a arte, elas têm uma importância muito grande. E esse autor diz que a obra-prima, caso ele use essa palavra, que eu acho até um pouquinho polêmica, porque já parte de um juízo de valor, né, que tem a obra-prima e tem as outras que não chegam a ser assim uma obra-prima. Mas enfim, ele diz que a obra-prima, ela pode te trazer uma alegria muito grande quando você passa a conseguir compreendê-la, quando você passa a conseguir se apropriar desse tipo de arte, desse tipo de literatura. Agora, o que você falou sobre a polêmica, né? A gente tem bastante isso, não é um consenso dentro da academia, dentro de educadoras e educadores, e é uma questão que as professoras me perguntam desde a minha entrevista do mestrado, né? Qual que é a minha visão sobre isso? E eu não tenho certeza se eu já cheguei nessa resposta, mas vou falar um pouquinho das visões que a gente tem. Tem uma visão que diz que você tem que levar a cultura, dita erudita ou cultura superior, para as classes dominadas, porque senão elas não vão ter nenhum contato com essa forma de cultura. O próprio Snyders defende essa posição. Ele diz que se a escola não fizer essa aproximação, muitas pessoas não vão ter nenhum tipo de contato com essa cultura. Ou se tiver, vai ser aquele contato totalmente descontextualizado, sem conseguir aprender ou interpretar o que a obra de arte significa. Aí tem uma outra visão que é tipo, ah, não precisa fazer isso, não se deve fazer isso, deve se dentro da escola trabalhar com a cultura que é mais próxima das estudantes, com a cultura que é mais próxima do seu cotidiano. Não precisa, ninguém precisa da suposta obra-prima, da obra de arte erudita, ninguém precisa dela. E eu tendo a tentar buscar um caminho do meio, sabe? Porque eu concordo que ninguém precisa desse tipo de cultura. Eu acho que a cultura popular, cultura do povo de verdade, ela tem que ser valorizada. A gente não pode ficar fazendo juízo de valor de que, ai, a minha cultura é melhor do que a cultura dos meus alunos. Eles só escutam porcaria, então eu tenho que levar lá o Beethoven para eles escutarem. Eu tenho que ensinar eles a escutarem Chico Buarque, parar de escutar funk. E eu não concordo com essa visão. Eu acho que a gente tem sim que valorizar o que eles escutam, mas eu concordo bastante com o Snyders quando ele diz que se a escola não tentar fazer essa aproximação, a gente tá meio que perpetuando uma desigualdade cultural, né? A gente tá tirando a chance de algumas crianças e jovens terem contato com esse outro tipo de cultura. Então eu acho que existe esse caminho do meio, mas tudo depende da forma como na prática você conduz isso. É a forma como a professora ou o professor em sala de aula vai abordar os temas, os assuntos, com respeito ou sem respeito pela música, pelas manifestações culturais que suas estudantes apreciam. É isso que vai fazer a diferença se você está reforçando uma dominação cultural ou não. Eu acho que é por aí.
Quando você falava, eu fiquei pensando, Paty, porque eu acho que o que você está falando tem muito a ver com a questão da história também, né?
Com
Então, às vezes, quando você
certeza.
vai trazer a história para os alunos, então, às vezes, essa herança cultural que você está dizendo é isso, você vai. Existem, mas existem muitas histórias, né? Então, qual história você vai trazer, mas também de movimentos que foram importantes, assim, para o desenvolvimento da música hoje. Só que ao mesmo tempo tem muitos movimentos que daí já não são trazidos. Então, que é que nem isso, né? Quando a gente vai encontrando novas ramificações, né? Novas. Porque todo período sempre tem diversas culturas, culturas hegemônicas, mas também as culturas subalternas. E aí, quais são as que a gente lembra, né? Porque é muito difícil o que que a gente vai lembrar. Tem que existir uma seleção, né? Só que aí, enquanto eu pensava nessa questão da seleção da história, também se junta com o que você falou, que a música, no final das contas, tem esses dois lados, né? Por um lado, ser a. Essa educação da arte, que é importantíssima, né, como fundadora do nosso pensamento, do nosso simbólico, mas também do desenvolvimento pessoal. São duas coisas que me parecem ser diferentes, mas como complementar? Porque em um lado você está, tipo, contextualizando, mas em outro você está meio, tipo, se joga, né? Não sei. Que é a questão da. Então, daí, como é que você, na prática, vê isso com os alunos, assim, esse talvez estímulo da criatividade, assim? Você sente que às vezes isso, essa hegemonia acaba desestimulando a criatividade e gerando, tipo, pensamentos similares? Como que isso se junta, assim?
Nossa, eu acho que isso que você falou da história foi uma colocação perfeita, né? Porque a história que é ensinada na escola também é uma história muito com base europeia, né? A gente vai estudar o Brasil, a gente aprende que os portugueses vieram aqui e descobriram o nosso país. Eles vieram aqui e eles. Ah, eu não sei nem o que se aprende na história, mas que eles ajudaram os índios, que desenvolveram os índios, toda uma visão que é a visão europeia. Não
E
é.
hoje também, por isso, a gente pegar o discurso do presidente, né, da Damaris, é exatamente isso, de ajudar esses povos, né, essas pessoas.
Exatamente, exatamente. É muito ruim isso. Então, acho que assim como nós, professores de arte, temos essa missão de ter uma outra visão, de ter uma visão crítica, quem dá aula de história também tem que ter uma visão crítica para conseguir passar uma outra perspectiva, né? Agora, o que você falou sobre a criatividade, sobre a expressão, é uma coisa que eu, enquanto professora, tento estimular muito. Eu percebo algumas dificuldades, por exemplo, acho que a maior delas é um senso crítico, né? Eu dou aula atualmente do primeiro ao oitavo ano e eu vejo que no Fundamental 2, a partir do quinto ano, as crianças, jovens, já chegam com aquela ideia de ah, eu não sei desenhar. Ou ai, nossa, dançar, como assim dançar? Eu não sei dançar. Ou ai, teatro, o que que eu vou fazer? Ai, que vergonha. É uma coisa que eu tento sempre estimular, sabe? Você não precisa ser um grande desenhista de acordo com algum padrão que você acha que o desenho tem que seguir. O importante é você fazer do seu jeito, é você transmitir o que você está sentindo, algo que você quer passar com a sua arte. Mesma coisa para dança, mesma coisa para música. Eu levo o teclado nas aulas, né, e alguns outros instrumentos de percussão. E eu sempre chamo os alunos para irem tocar um teclado, sabe? Assim, livremente. Tem alguns que já ficam, ai, mas eu não sei tocar, o que eu vou fazer? E aí eu mostro, né? Ai, aperta assim, qualquer coisa. Porque é uma descoberta, é mostrar que não existe um certo e um errado. Porque a partir do momento que você começa a achar que existe um certo e errado, provavelmente o seu certo vai se aproximar dessa cultura hegemônica. Vai se aproximar dessa cultura que todo mundo acha que é a arte certinha, que é a arte que tem que ser ensinada, que é aquela arte que tá no museu e tal, não pode ser diferente disso, não pode ser, por exemplo, um grafite na rua, não pode ser a música que tá na roda de samba ali perto da sua casa. Então eu acho que tem muito a ver com essa visão. E aí, pensando um pouquinho no projeto Primeira Nota, eu reparei bastante isso também, né? Eu acho que a partir do momento que você escolhe um instrumento, já dá para você analisar um pouquinho assim dessa herança familiar, que, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma viola. Então, tem um exemplo de uma aluna que o pai dela descobriu o projeto. Ela tocava violão e aí o pai dela falou: "Olha, esse projeto aqui tem viola, você pode aprender a tocar viola", pensando que seria aquela viola caipira de 12 cordas. E não, é aquela viola que é tipo um violino um pouquinho maior que toca na orquestra. Então foi assim, foi uma surpresa. Também tem muita gente que tá na turma de viola porque queria tocar o violino, que é um instrumento mais conhecido, mas não tinha mais vaga na turma de violino. Aí foi para viola, que é o mais parecido. Enquanto que tem alguns jovens que já conheciam, tem um que tá na turma de trompete, por exemplo, que a família toda praticamente toca um instrumento de sopro. Então ele já conhecia o instrumento, ele já sabia, ah, eu quero aprender o trompete. Aí tem uma outra menina também que ela já conhecia o violoncelo, achava o som muito bonito e pensava, nossa, quero aprender violoncelo. Então o próprio conhecimento em si dos instrumentos da orquestra já revelam alguma coisa disso, né? Se você conhece ou se você não conhece.
Então, são instrumentos mais clássicos também. Vamos supor, a menina não tem
Isso.
viola, não tem chocalho, talvez. Eu comprei um agbê esses dias, tô aprendendo a tocar agbê.
O que é um AGB?
O Agbê, deixa eu mostrar aqui. É um que ele tem uma... Como é que chama? Né? Cadê ele? Ó. Ele tem uma coisa assim, um...
Ah, ué, eu conhecia isso como a Foché.
Ah, eu acho que tem esse nome, a Foché, também.
Ah, tá.
Mas aí não tem essas. Porque até, não. Inclusive, eu tava pensando esses dias também. Eu falei, tô aprendendo Agbê, tô aprendendo japonês. Eu tava pensando, eu quero aprender a tocar aquela música da Garota Revolucionária Utena com o meu Agbê. Aí eu falei, será que é um absurdo isso? Ou como é que, daí, nesse caso, a gente junta essa...
Não, não é absurdo, não. Eu acho até muito válido, inclusive. Mas esse projeto, então, nesse polo, tem só os instrumentos da orquestra. Então, são só esses instrumentos, assim, mais clássicos mesmo. Não tem teclado ou guitarra. Isso seria num segundo polo que supostamente vai abrir algum dia. Torcemos para que ele abra. Aí, o que mais se perguntou mesmo?
Não tinha um outro projeto também? O projeto Guri, meu?
Ah, sim. Tem o projeto Guri. Eu acho que ele também tem os instrumentos mais da orquestra, mas, se eu não me engano, ele tem bateria também. Não tenho certeza agora. Eu acho que ele tem prática de banda. É. A minha ideia inicial era fazer pesquisa tanto no Semaneco quanto no projeto Guri, né? Talvez esteja escrito isso no projeto que eu te mandei, porque era a minha ideia inicial. Só que aí, no fim das contas, eu vi a realidade, né? Não vai dar. Então, eu conversei com a minha orientadora, né? Ela também achou, ai, fica só em um, então, que é melhor você estudar um com mais profundidade do que tentar fazer dois e ficar mais superficial. Então, eu acabei pensando nisso. Que é, acho que é uma coisa comum de projeto de pesquisa, né? A gente acaba querendo fazer muita coisa de uma vez só.
Mas porque, então, pelo que eu tô vendo, tanto os dois projetos quanto a Unicamp também, daí eu já não sei, aí queria saber também, na Unicamp, são meio que alguns instrumentos, então, que são vistos como música. Tem muita coisa, então, que não tá dentro dessa estética do que é o ensino da música, assim?
Tem bastante. A Unicamp, ela até que é uma exceção, porque ela é uma das únicas universidades no país que tem o curso de música popular. A maioria não tem. Então, você não consegue, por exemplo, fazer bacharel em guitarra na USP. Não tem bacharelado em guitarra lá. Aí na Unicamp tem. Até por isso, a concorrência dos instrumentos de música popular é bem grande, porque só tem essa opção aqui no estado, né? Só a Unicamp que tem. Então, a Unicamp acaba tendo uma visão um pouco menos tradicional no que diz respeito ao ensino de música. Eu já ouvi falar que algumas outras universidades têm uma visão bem mais restrita, mas sim, tem bastante essa visão mesmo. A gente dá licenciatura, né? Que o curso de música na Unicamp, ele é dividido em 5 modalidades. Tem o bacharelado em música erudita, que é nos instrumentos da música erudita, bacharelado em música popular, licenciatura, composição ou regência. A gente da licenciatura acaba ficando meio que num limbo, porque não se podia escolher o mesmo currículo da música popular. A licenciatura era considerada uma parte da música erudita. Então, mesmo quem vinha de práticas populares, quem era um músico popular, tinha que fazer história da música erudita, harmonia erudita, análise de música erudita. Isso mudou recentemente. Agora você consegue fazer a opção pelo seu catálogo para poder fazer a harmonia do popular, análise do popular, história popular, etc. Então, isso já deu uma boa melhorada. Mas tem bastante essa visão mesmo do que é a música que deve ser ensinada, até mesmo dentro das escolas.
O que tem de tão interessante, assim, na música erudita que não tem na música popular, de acordo com a visão dessas pessoas, assim?
Ah, é coisa europeia, né? É o eurocentrismo total. É porque os músicos vieram da Europa aqui para o Brasil, vieram de Portugal para cá para ensinar música, para tocar para a família real. Então, desde a primeira escola de música que surgiu, já tem essa visão e às vezes é muito difícil romper com isso. A gente vai tentando, mas você sabe como que a academia é um pouco assim, engessada, né? A gente tenta quebrar ela de dentro para fora.
Uma coisa que eu tenho visto em algumas reuniões que eu tô indo, e mesmo fora, assim, às vezes conversei, mas dias eu fui numa reunião com professores mesmo, e as professoras estavam falando. Elas falaram, os alunos que estão trazendo muitas modificações, né? E aí eu conversei com uma amiga esses dias que ela tá fora da universidade já há um tempo, e ela falou, nossa, o pessoal, minhas veteranas estão me falando assim que, o pessoal da minha turma, que agora tá dando aula, né, tem falado que as alunas não ficam mais quietas, o pessoal já não ouve tu e fala, o pessoal questiona muito. Então, o que que
Sim.
você vê assim disso? Como é que nós, alunos, né, as pessoas que entram, mais jovens, que estão dentro de vários debates de questionamentos, têm modificado esse cenário assim?
Nossa, eu acho que isso é fundamental. É fundamental levar esses questionamentos. É fundamental quebrar com essa ideia de que o professor ou a professora tá ali na frente explicando e a palavra dela é lei, é a verdade absoluta. Não, você tem que questionar. Você tem que trazer outros exemplos, outros tipos de arte, outros tipos de cultura. Por exemplo, eu escrevi junto com um amigo meu um artigo falando sobre a música sertaneja dentro da academia. Que a música sertaneja é um tipo, é um gênero de música que encontra muita resistência por parte da academia para ser aceita dentro dela. E encontra muito preconceito mesmo. Então, se você for parar para pensar, é o sertanejo, é o funk, é o rap. E aí você para e pensa, né? Quais são as classes que fazem esse tipo de música? É a classe dominante? É uma cultura assim das pessoas cultas? Não, não é. É uma arte de classes mais marginalizadas. Assim como era o samba na sua origem. Só que aí o tempo foi passando, né? Às vezes tem essa coisa engraçada que o samba acabou sendo aceito como uma manifestação popular mais legítima. Acaba virando quase que um erudito do popular, se você parar para pensar. Enquanto que outras não, outras continuam assim, sempre ali na margem.
Mas, Pátio, eu fico pensando, é que daí o sertanejo não deve ser o sertanejo universitário só, né? Tem muitos tipos. Mas o que eu fico pensando é, porque se você pega realmente uma supercomposição, assim, em relação a, sei lá, um sertanejo universitário, ou se for pensar um funk machista, assim, existe uma sensibilidade, assim, uma complexidade talvez maior entre uma música e outra. Então, acho que nesse sentido, como é que a gente coloca isso, assim, também? Porque às vezes a gente quer incluir, claro, vários debates, mas aí ao mesmo tempo, que eu acho que no final das contas é essa conversa toda, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente consegue também complexificar, né? Só que ao mesmo tempo também não colocar tudo talvez no mesmo patamar, porque daí é meio complexo também, às vezes, não é? Pegar algumas questões mais populares, mas que acabam trazendo vários problemas também. É, contextualização, não sei, como é que a gente vê isso, assim?
É o que você falou, né? A questão da complexidade. Eu acho que, no fim das contas, é isso que o Snyders acaba querendo dizer com a obra-prima. A obra-prima seria uma arte que é mais complexa, não que ela seja melhor ou mais digna, mas mais complexa. Acho que se a gente partir desse ponto, acaba não sendo elitista. Porque realmente tem músicas, tem composições que têm uma harmonia mais complexa, que fazem várias coisas assim que a gente analisa em harmonia e tal. E tem umas outras que são mais simples, por exemplo, o sertanejo universitário. O que a gente não pode é justificar um preconceito com base nessas questões. Então, eu acho que a gente pode analisar, a gente pode falar sobre isso, pode reconhecer que é uma música que tem uma estrutura mais simples, sem fazer um juízo de valor sobre isso. E sobre as questões problemáticas, também é muito importante que seja contextualizado, que seja feita uma discussão, por que que isso é problemático, por que esse tipo de música sempre tem uma letra que transmite uma certa mensagem, uma certa visão sobre a mulher, sobre o relacionamento, sobre ser homem, uma ideia de masculinidade. Então, eu estava até querendo escrever com esse meu amigo um outro artigo analisando a questão da masculinidade tóxica no sertanejo. São coisas que são interessantes de você parar para pensar. E do ponto de vista da escola, eu também acho que não vale a pena você não deix você tentar deixar isso para fora. Que aconteceu muitas vezes já de eu estar na escola e aí a diretora ou mesmo uma aluna virar e falar: "Ai, aqui na escola não pode ouvir funk". Sendo que eu tava fazendo só a batida do funk, sabe? Não tinha letra, não tinha música, nada. Era só o ritmo que eu tava passando pros alunos. Porque o ritmo do funk é um ritmo gostosinho de fazer, é um ritmo que as crianças gostam, que os jovens gostam. E já chegava: "Não, não pode, não pode nem o ritmo do funk, de jeito nenhum". E eu acho que isso não é legal, sabe? Com os jovens, assim, de sétimo, oitavo ano, eles sempre têm uma vontade assim de: "Ah, eu quero escutar funk na aula de música". Parece que é uma coisa até meio desafiadora, né? Tá naquela idade. E aí eu só combino com eles: "Cara, vocês podem trazer um funk aqui pra gente escutar, mas ele não pode ter besteira na letra. Tem que ser uma música que dá para escutar na escola, porque não vai falar coisa feia". E assim, se fosse parar para pensar em ensino médio, talvez até dê para se trabalhar com essas coisas feias, né? Por que que isso é besteira? Por que que isso não é legal de escutar na escola? Aí, para não cair num moralismo também. Mas eu acho que tudo tem que ser contextualizado. Tudo tem que ser problematizado. Então, você parar para pensar, por que que tem essa visão? E como que a gente pode trabalhar para romper com essa visão, para mostrar outros pontos de vista?
E quais são os futuros que você vê para a pesquisa? Assim, o que que você se imagina fazendo com esse projeto e com...
Ai, meu Deus. Olha, tá bem difícil essa pandemia, vou te falar a verdade. Antes de começar a pandemia, né, eu ia defender no fim de agosto, que era o meu prazo limite. Agora, meu prazo limite foi estendido em 3 meses. Eu comecei a quarentena trabalhando, né, na pesquisa em si, mas aí depois veio, acabou parando, sabe? Veio um bloqueio. E recentemente, tipo semana passada, eu consegui aos pouquinhos romper esse bloqueio. Espero que minha orientadora não esteja escutando isso. Se tiver, Silvia, eu vou fazer, tá bom? Mas eu acho que vai dar certo. Preciso defender, então eu preciso rever alguma parte do meu referencial teórico. Que tem umas coisas que me sugeriram na qualificação que eu achei muito boas. Tem um livro que uma professora me sugeriu, que chama A Mais-Valia Ideológica, que tem uma outra visão sobre essa questão da dominação cultural. E como não tinha na biblioteca, eu só consegui comprar esse livro agora no comecinho da quarentena. Tô terminando de ler, então já acho que vai mudar bastante a minha visão teórica. E fazer análise de dados, né? A análise das entrevistas e tudo mais. Mas eu acho que tá se encaminhando. Posteriormente, eu quero fazer um doutorado. Mas eu não sei ainda exatamente o tema. Vai ser alguma coisa relacionada a essas questões todas do elitismo na música, na arte, no ensino da música. Mas talvez eu vá para um outro lado que não seja o do ensino do instrumento em si. Eu estava querendo ir mais para educação básica, para escola regular. Ainda estou pensando. Estou pensando bastante em ver de um ponto de vista da escola rural. Agora que eu sou professora em escola rural, né, eu vejo que tem várias questões muito interessantes para serem exploradas desse ponto de vista.
O que é isso de escola rural?
A escola rural é uma escola que fica no campo, né? É uma escola que não fica na cidade. Então, cidades que têm uma área rural têm escolas rurais. Por exemplo, lá onde eu dou aula, que é Piracaia, a escola rural fica a uns 40 minutos de distância da entrada da cidade. Dá uma boa distância para você chegar do bairro dela até a cidade. E aí tem muitas questões, né, com relação a isso. Por exemplo, a própria questão do transporte. O transporte é feito por vans escolares que vão buscando as crianças e jovens em sítios afastados da estrada. A estrada é bem ruim, ela não tem asfalto, só a principal que é asfaltada. Aí, quando chove, 95% dos alunos faltam. Já teve dia de chuva que eu dei aula para um aluno só. Então, tem muitas, muitas, muitas questões.
E os alunos são diferentes, assim, os alunos, a cultura mesmo é diferente dos alunos da cidade,
Com
assim,
certeza,
o
com
modo de
certeza.
vida,
Tem uma
assim.
cultura diferente. E eu aprendo muito. Tem muita coisa que eles sabem bem mais do que eu. Por exemplo, animais, sabe? Meus alunos, eles lidam com vaca, eles lidam com cavalo, jumento. É muito diferente você dar aula na escola rural e dar aula na cidade. E às vezes eu fico até me sentindo uma caipira da cidade lá, né? Teve um dia de chuva que a estrada é asfaltada, mas aí para chegar na escola tem um caminhozinho de terra que é numa subida. E meu carro atolou. Eu não conseguia tirar o carro dali, sabe? Aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço aqui. Aí eu pedi ajuda e aí umas senhorinhas me ajudaram a empurrar o carro. Nossa, bem, eu fico me sentindo uma caipira da cidade mesmo.
Ah, mas todo mundo teria atolado. O que que a pessoa de lá conseguiria fazer de diferente, assim?
Ah, as pessoas estão acostumadas, né? Uma outra professora me falou depois que eu tenho que ir no embalo. Aí
É.
eu ainda tô aprendendo a ir no embalo. Mas aí a faxineira me falou: não, mas toma cuidado, que se dependendo de como você não pode frear, que se você frear, você vai cair lá embaixo. Fiquei tipo, ai meu
Ai, não.
Deus.
Mas, Pati, isso é muito legal, porque isso dialoga total com o que você estava falando, então, de você estar tá se colocando dentro de um outro ambiente, né? E daí trazendo um tipo de conhecimento, levando lá e daí fazendo uma junção, assim. E aí eu fico pensando, porque você também tem não só o meio acadêmico, mas também tem uma questão ativista muito forte. Então, o que
Sim.
eu fico pensando é como você está juntando esses dois? Como que. Daí isso que eu queria mais saber, nesse sentido de como você vê futuro. Como que você une, assim, essas partes da sua vida e.
Eu comecei a ver bastante a questão da academia como uma forma de militância. Ano passado, eu fui apresentar um artigo no FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Foi lá em João Pessoa, onde eu fiquei na sua casa. Então foi lá, né, que eu fui apresentar aquele trabalho que eu escrevi assim, super despretensiosamente, fazendo uma análise histórica da educação musical e de como ser educadora ou educador nos dias de hoje é uma forma de resistência, é uma forma de militância. E esse artigo teve uma recepção tão boa que no fim eu acabei fazendo tipo uma conferenciazinha sobre ele. E aí o que eu quis transmitir era isso, que a academia ela também é um espaço de militância. Porque quando você vai apresentar um trabalho, uma mesa, alguma coisa assim, tem muitas pessoas em formação que talvez nunca tiveram contato com essa visão. E aí você pode conseguir começar a fazer aquela pessoa refletir sobre outras questões. Então eu acho que isso é muito importante. Eu também escrevo sobre estudos de gênero na educação musical e eu comecei a escrever sobre isso justamente porque eu ia em eventos de educação musical ou de educação em geral que não tinham nada sobre estudos de gênero. Então eu achei que seria importante, né? Se não tem, então eu vou começar a pesquisar e a escrever sobre isso. Aí eu acho que isso tem muito a ver. Então, até uma coisa que as pessoas me falam, né, que talvez no doutorado eu devesse pensar para uma área mais política, assim, para, não sei, ter uma conversar com aquilo que eu faço na prática, né? E aí, mas é isso, cara. Estar na escola rural, pesquisar a escola rural já é uma prática política, né? Porque é um espaço que é muito, muito deixado de lado pelas políticas públicas, enfim, isso é em si político.
Legal, total, gostei demais, Paty. Que
Ai,
mais?
que bom! Ai, não sei, eu acho que esse é o meu grande anseio, sabe? De como tornar a música mais acessível para as pessoas, de como ela deixar de ser tão elitista, de como levar a música para a escola.
E pra, de forma geral, né? Como as pessoas vão interagir umas com as outras a partir disso, né? Como isso pode gerar modificações, assim, na forma como as pessoas interagem umas com as outras, com a sociedade.
Com certeza, porque é um como se fosse um trabalho de sementinhas, né? É a herança cultural familiar. Se você não teve contato com um tipo de cultura, você não vai transmitir isso para sua família. Mas se você teve, se você aprendeu, então você pode transmitir isso. E aí eu acho que é um outro ponto muito interessante do ensino de música, que eu não acho que o ensino de música ele deve ser voltado especificamente para formar musicistas. Eu acho que ele deve ser para todas as pessoas, para você aprender a apreciar a música de uma outra forma, de uma forma mais consciente, para formar público para as apresentações, para as pessoas saberem que elas podem fazer músicas sem serem musicistas profissionais, que a música ela deve ser uma coisa que está ao alcance de todas e todos.
Essa questão familiar também não é muito limitada, se a gente for pensar assim, também essa estrutura em que, na verdade, a pessoa fica à mercê de um grupo tão, sei lá, a gente fica, afinal de contas, é como se fosse a estrutura familiar é como se fosse um sistema de castas mesmo, assim, né? E como é que a
Sim.
gente pode pensar, porque às vezes a música, pensando na música, a gente poderia também pensar em novas formas de viver mesmo, assim, como um todo?
Acredito que sim. Até mesmo a própria questão da herança, né? A gente tem que pensar que hoje em dia a nossa sociedade é muito diferente da sociedade em que viveu Bourdieu. Então a gente tem que pensar que hoje em dia as crianças muitas vezes elas passam mais tempo na escola do que em casa, mais tempo na escola do que com a família, desde o berçário, desde que elas são bebês, elas já convivem mais em um ambiente que não é um ambiente familiar delas. Mas aí também tem umas questões interessantes de Vygotsky, que quando ele vai falar de socialização, né? Que a socialização primária, que é a que você recebe na sua família, ela acaba tendo um peso mais importante. Se você parar para pensar, é isso por causa da afetividade, né? Aquilo que você aprende em casa, que você escuta, que você faz em casa, acaba muitas vezes tendo um peso maior do que o que você vai fazer na escola. Mas eu acho que tudo é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A estrutura familiar, como que a gente muda isso, como que a gente pode pensar em estruturas familiares mais saudáveis.
Legal. Acho que eu acabei minhas perguntas. E você, o que você quer falar?
Ai, acho que é por aí, tá dando quase 1 hora já. Deixa eu ver se eu tenho alguma consideração final. Acho que é aquilo, tudo que a gente faz é político. Tudo que a gente não faz também é uma escolha política. E dentro da educação não existe uma neutralidade. Não tem como você ser neutra ou ser neutro. Você precisa fazer uma escolha política de qual é o tipo de educação que você quer, se é uma educação transformadora ou se é uma educação para continuar perpetuando a desigualdade, se é uma educação que você só está se preocupando de formar um profissional para o mercado de trabalho, para essa sociedade capitalista. E eu acho que isso é uma coisa muito triste, que quando eu estava no PIBID, durante a graduação, eu dei aula numa escola estadual aqui em Campinas, de música, pro sétimo e oitavo ano. E aí um aluno, acho que do sétimo ano, teve uma vez que me falou: "Ai, mas pra que que eu vou aprender música? Eu não vou usar isso pra no meu trabalho." E isso é, eu acho que é o mais triste de tudo, né? Você pensar que você tá ali na escola para aprender coisas para o seu trabalho, só para isso, só tem utilidade se você for usar isso na sua vida profissional futura. E que muitas vezes acaba sendo até uma coisa que professoras e professores transmitem, né? Tipo, ai, por que que eu tenho que aprender equação? Você tem que aprender equação porque vai cair no vestibular, então você tem que fazer a prova, você tem que conseguir passar. E não, não é por isso, sabe? Tem motivos para você aprender equação, você pode aprender a matemática para entender melhor o mundo em que você vive. Tudo tem um motivo, você aprende química, até química que eu não gosto, tem motivos para isso. E eu gostaria de ter aprendido melhor, porque com certeza eu conseguiria entender melhor muitas questões do mundo. Então, é essa coisa, né? Transmitir uma outra visão de escola, uma escola que consiga trazer as alegrias da arte, as alegrias de aprender e desaprender também, desaprender algumas coisas que estão enraizadas na nossa cultura e que não são legais de serem perpetuadas. Acho que é isso. Acho que essa é a minha visão de professora e pesquisadora.
Maravilhoso, Paty.
Que bom, obrigada.
Ai, que gostoso, então. Mais um encontro aqui do nosso podcast. Que venham muitos mais, né? Que a gente continue, porque agora estamos precisando de muito mais, né? Não é, faz uma falta os encontros, as
Faz
conversas, as mesas, as.
demais. Faz muita falta mesmo ter um diálogo, né? No nosso podcast, dialogando.
Tá sentindo falta de. Tá, e como é que lida com isso, né? De não estar lá presente no meio, né, da universidade, assim.
Ai, é difícil, viu? Eu não aguento mais reunião online. E aquilo que a gente estava falando, né, da escola rural. Como é que eu vou dar aula EAD quando 90% dos meus alunos não têm internet? O que eu vou fazer? Eles só conseguem usar o WhatsApp porque o WhatsApp vem no pacote de dados da operadora, de graça. Porque nem recarregar o celular eles conseguem recarregar. Então é uma questão muito difícil.
Mas você tem dado aula?
Bem, eu sou obrigada a dar aula, né? Supostamente. Porque se for parar para pensar, eu não considero que eu tô fazendo dar aula. Eu acho que não. Eu jamais chamaria isso que eu tô fazendo de aula de música, porque não é aula de música. Mas tem que cumprir a atividade, né? Tem que escrever relatório, tem que escrever planejamento para provar para a prefeitura que eu estou trabalhando, que eu não estou, sei lá, vagabundeando em casa. E tentar, na medida do possível, conseguir fazer alguma coisa com as alunas e os alunos que conseguem ter o acesso, né? Conseguir dar algum retorno para eles, alguma coisa para eles fazerem. E aí a gente vai tentando, mas infelizmente não é uma coisa que alcança todo mundo. E isso por si só já é excludente.
Parece que ia tentar provar uma produtividade num tempo em que, na verdade, a produtividade não está levando a nada, né? Também, no final das contas, é isso. A gente está vivendo essa crise.
Exatamente.
E realmente, como é isso, né? Tem tanto debate para ser feito, porque parece que é isso, né? A gente vê como se a vida fosse isso. E aí, de repente, quando a gente tenta ver além disso, né? A gente encontra tantas barreiras, né? Porque as pessoas ficam, mas como? Me disseram que a vida era isso, daí pode ser outra coisa?
É isso mesmo, tá tentando manter uma sensação de normalidade com o calendário letivo, sendo que a maioria não tá conseguindo acompanhar, não tá conseguindo aprender, não sei como que vai ser quando voltarem. Também não sei quando que isso vai acontecer, porque a gente devia estar todo mundo focado em diminuir a transmissão do vírus, em diminuir o contágio, em diminuir o número de mortes. E não tá acontecendo isso. Então, quando que isso vai acabar? Não vai acabar tão cedo.
Mas os feedbacks que você recebe também dos alunos, tem contato com os pais também, como é que tá
Sim.
nesse sentido também, assim?
Sim, porque a maioria divide o celular com a família, né? Não são jovens que têm o seu próprio celular. Então, me mandam uns exercícios, ou a mãe me manda, no caso das crianças menores. No caso das crianças menores, eu tenho tido até mais feedback. Eu tenho mães muito participativas que filmam as crianças cantando ou dançando, fazendo atividade e mandam no grupo, né? Porque o nosso sistema de aula são grupos de WhatsApp para cada turma, é um horror, eu acho horrível. Mas ainda assim, mesmo nessas turmas que têm as mães mais participativas, não chega nem à metade. E é uma questão complicada porque muitas mães, muitos pais estão tendo que trabalhar, trabalham em serviços essenciais. Ou agora na flexibilização do comércio, estão trabalhando. E aí é muito difícil porque trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, ainda tem que cuidar das lições das crianças. Nossa, é um sistema horrível que fizeram aqui no Brasil. A gente não tinha condições de estar fazendo isso.
É, foi o que você falou mesmo, total. Não pensar na vida mesmo, né? Não pensar na escola. É isso, acabamos com esse clima deprê, né? Que não tem como não terminar nesse
Não
momento,
tem
assim, na
como,
verdade, né?
não tem como. É isso. Bem, obrigada então por me chamar aqui, fazer
É, não, acabamos
conduzir.
também esse gostoso do encontro também.
Sim.
Isso foi muito legal. Continuamos conversando, continuamos a desenvolver.
Sim. Então é isso. Obrigada, amiga.
Obrigada, Pati. Beijão. Beijão para todo mundo
Tchau, tchau. Tchau,
também.
gente. Até a próxima.